um estudo inédito feito pela Universidade Federal do Paraná, muito interessante e muito preocupante também. Os pesquisadores descobriram rochas de plástico no arquipélago quase inabitado, mais distante do litoral brasileiro. E elas estão sendo formadas com resíduos de redes de pesca. Isso está acontecendo na Ilha de Trindade, que fica a 1.140 quilômetros de Vitória, no Espírito Santo. E a gente quer entender que impacto isso pode ter. Como é que esse processo vem acontecendo, não é? E vamos conversar com o especialista, professor Alexander Turra, do Instituto Oceanográfico da USP, também da Cátedra Oceanos do Instituto de Estudos Avançados. Vamos lá. Que processo é esse? Por que que isso está acontecendo, professor?
Sim, Roxane, esse é um fenômeno que vem sendo reportado, né, desde 2019 na literatura científica, indicando uma nova presença, uma nova forma de presença do material plástico no ambiente marinho. Né, a plasticidade que a gente tem nesse material, que dá a sua grande versatilidade, né, seus mais variados usos que a gente tem na sociedade, também tem surpreendido a gente no oceano. Uhum. Então a gente tem encontrado esses resíduos em vários ambientes, em grandes profundidades, na Antártica, e agora nesse formato que vem sendo chamado de um tipo de rocha, na verdade não é bem isso, mas é uma forma que o plástico ele se relaciona, né, ele se integra com o ambiente que está ali, no caso um costão rochoso, né, uma rocha que está exposta ali, especialmente na região entre marés, onde a maré, né, fica, né, ela sobe e desce, então naquela faixa onde a gente acaba tendo acúmulo desses resíduos, eles passam a ser intemperizados, né, tanto pela ação das ondas, mas também pelo sol. E isso tem gerado essas crostas, né, o nome em inglês, né, plastic crusts, né, ou seja, crostas de plástico, que tem a ver um pouco com esse derretimento e essa acomodação desses resíduos na superfície das rochas.
Uhum. Ou seja, professor, quer dizer, as rochas que são compostas, a gente sabe, por minerais, então agora elas estão sendo afetadas a sua composição pela poluição marinha, é isso, né?
Exatamente, isso é um fenômeno muito interessante. No caso dos costões rochosos, há ainda um outro processo que é a abrasão, ou seja, pedaços grandes de plástico que são jogados, por exemplo, pelas ondas na costeira, e aí as rochas, quando elas não são muito lisas, elas funcionam como um ralador, né? E aí parte desse plástico fica ali entremeado nas rochas. Mas tem outros fenômenos que já foram descritos há mais tempo, que são muito interessantes, embora trágicos, né?
Sim, sim.
Que é a questão da presença de micropartículas plásticas, que a gente chama de microplásticos, na rocha sedimentar. Então, por exemplo, hoje se a gente pega uma amostra de sedimento em profundidade, lá no fundo do mar, a 3, 4 mil metros de profundidade, nas camadas mais superficiais, são as mais recentes, né, o sedimento que se depositou mais recentemente, você já vê indícios dessa atividade humana, não só o plástico, mas outros elementos derivados da atividade humana. Então, isso mostra pra gente a nossa capacidade de interferir no planeta, mostra pra gente que a gente tem um desafio muito grande de reverter essa situação, né? E para isso a gente está se mexendo enquanto ciência e enquanto humanidade, especialmente pelo tratado que está sendo construído no âmbito das Nações Unidas para se combater a poluição ambiental por plástico. Esse tratado vai ser finalizado em 2024 e idealmente assinado em 2025.
Uhum. Olha, professor, eu me recordo que nós conversamos aqui, preocupada com esse processo de reversão, é a próxima dúvida minha, a próxima questão, com esse processo de reversão, por quê? Lembra que da última vez que a gente conversou, nós falávamos, e foi um estudo muito interessante no sentido, né, dessa curiosidade, mas trágico, sem dúvida, sempre muito trágico, essas descobertas científicas, aquele estudo brasileiro que fala de 16 quilos de plástico no mar. Então a gente fica pensando, como reverter esse processo se a degradação está acontecendo num ritmo como que você nos explicou, né, numa entrevista aqui também na Rádio USP, professor? Então, porque isso acontece, leva um tempo para essa, por exemplo, para esse material plástico, né, aderir à rocha. Agora, para esse processo, para você renovar isso, e enfim, eu não sei nem qual é o termo correto que vocês especialistas usam, é um processo que também vai levar muito tempo, né? Não é uma reversão rápida.
Sem dúvida. A gente usa uma palavrinha meio estranha para definir essa situação, né? A gente fala que o nível de entropia, né, que é o nível de desorganização do sistema, é muito grande. Isso faz com que muitos resíduos vão parar no mar por diferentes fontes e de diferentes origens e por diferentes caminhos. Então o desafio é gigantesco. E aí quando a gente vê esse material no oceano, a gente vê que boa parte dele, especialmente aquele que flutua, se dispersa amplamente, então é um problema global em termos de origem e de destino, e é um problema persistente, porque como você bem lembrou, esse material vai ficar no oceano por muito tempo. Uhum. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que impedir que esse material chegue. Assim, é difícil e não é, de certa forma, porque é um material muito nobre, né? Ele tem energia, ele pode ser reutilizado, a gente tem tecnologias hoje no mundo que permitem a gente evitar essa perda, inclusive reflexões na própria gestão de resíduos no âmbito dos municípios, abordagens relacionadas à própria educação ambiental, enfim, a gente tem todos os mecanismos em mãos, né? Falta o quê? Falta um pouco de vontade política e falta um pouco de organização desse grande movimento, que é o que a gente está fazendo no Brasil hoje, né? Com o diálogo retomado aí com o Ministério do Meio Ambiente, várias iniciativas conduzidas pela própria Cátedra da Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, em parceria com vários atores do Brasil, para a gente criar uma cadência, aproveitando o carnaval, né, um enredo linear, assim, que vá fazer com que a gente converja, né, os esforços para reverter a situação.
Agora, professor Turra, voltando um pouquinho a esse caso específico, né, de poluição, de acordo com o resultado do estudo, inclusive, esse material de corda de pesca formou na rocha e se fixou, né? Então, plástico, deixa eu entender, essas redes de pesca, é uma corda de pesca, não dá para de alguma maneira se preocupar com essa questão do material utilizado, né, pelos pescadores, quer dizer, não conter esse tipo de material que pode ter resíduo tóxico, enfim, resíduo poluente, fiquei pensando nisso também, né, isso já devia ser algo, né, enfim, o que está fazendo esse plástico na corda da pesca e por aí vai.
Não, pois é, né? A gente tem os petrechos de pesca, a gente está falando de redes, está falando de armadilhas, está falando de cordas, cabos, eles são perdidos ou abandonados, né? Então, assim, às vezes o pescador está pescando, vem uma tempestade e ele perde a rede. Então, tem tecnologias que estão sendo desenvolvidas assim, só precisa ganhar escala para se fazer o rastreio dessas redes via satélite. No caso de uma rede abandonada, porque ela não serve mais, ela está ali, é um problema para o pescador, tem outras formas de se recolher essa rede e direcionar para reciclagem. Tem empresas internacionais fazendo isso, por exemplo, tirando redes de pesca do Alasca e levando para a Europa para fazer esse processamento. No Brasil, a gente tem iniciativas já em curso pelo Instituto de Pesca, em parceria com o SESI, né, e o SENAI, de forma que o conceito já está aprovado. O que a gente precisa fazer é articular e fazer ganhar escala, né? E esse é o ponto que depende muito da vontade política, né, que é um dinamizador desse movimento.
Agora, se a gente olhar para o ecossistema, professor, aí tem consequências, né, para os animais, enfim. E aí isso tem um efeito dominó, né, de consequências muito sérias.
Ah, sem dúvida. A pior delas é a gente ter a sensação de que a gente está falhando enquanto humanidade, né? E aí a gente tem aí efeitos ecológicos na biodiversidade, a gente tem efeitos econômicos no turismo, a gente tem problemas relacionados à segurança alimentar em termos de abundância de recursos que podem ser afetados por esses resíduos, mas também em termos da qualidade desse alimento que a gente vai acabar consumindo.
Também.
Então são questões bastante amplas, né, variadas e preocupantes, que fazem com que a gente, né, não só no país, mas no mundo inteiro, levante a prioridade desse tema, né, que está sendo comparado a esse tratado que está sendo discutido, estruturado internacionalmente, com o Acordo de Paris, só para você ver
a importância
da temática, né?
Então, a gente pode começar a concluir o assunto falando desse acordo. Quer dizer, vocês estão com cada vez mais estudos mostrando as consequências. Quer dizer, como a gente está destruindo tudo, e é por ação humana, sim, né? Ah, mas tem que ter atividade econômica, a gente não pode parar, tem que pescar o peixe. Perfeito, mas tudo isso tem que ser feito cada vez mais medindo as consequências, né, da tecnologia usada, do, enfim, de como esse material, por exemplo, essa uma simples ação de recolher a rede, as cordas de pesca perdidas. Então, olha as consequências que isso tudo pode trazer. Quer dizer, então, vocês especialistas estão alertando há muito tempo, estão mostrando pelos estudos que esse processo de degradação está se acelerando e que a gente precisa frear isso muito rapidamente. E aí vem o tratado, que eu queria que você resumisse para a gente quais são os pontos mais importantes, então, o que, que a gente precisa fazer para ontem, né, para reverter essa questão.
É, a coisa é tão urgente que é para ontem, para hoje e para sempre, né?
Exato.
Tem que lembrar isso, né? E aí o que acontece? O tratado, ele vem trazer uma orientação e alguns compromissos que a gente fala de cima para baixo, né? Ou seja, vem do âmbito internacional e os países vão ter que executar. Vão vir orientações de como fazer. Então, as questões tecnológicas, os recursos que vão ser necessários para fazer essa transição para uma economia de baixo resíduo, assim como a gente tem uma transição para uma economia de baixo carbono, a gente está transitando para uma economia de baixo resíduo, né? E isso envolve, por exemplo, a responsabilidade estendida dos produtores. Isso envolve a lógica da economia circular, ou seja, pensando no design dos produtos, mas também numa maior reciclabilidade, né? Isso pressupõe toda uma discussão com a sociedade para que ela seja informada e possa agir de forma bastante estruturada em relação a isso. Então, é um mecanismo bastante amplo que, inclusive, orienta quais são os indicadores que têm que ser gerados para que a gente possa medir o nosso sucesso, né, no curto, médio e longo prazo, após a implementação do tratado. Então, eu vejo assim, ele traz princípios, traz conceitos, traz caminhos e traz formas da gente ver essa reflexão. A Cátedra tem participado, né, ela foi acreditada pelas Nações Unidas para participar desse processo, e a gente vem trazendo contribuições, não só diretamente para a ONU, mas também para o Itamaraty, que representa o Brasil nessa discussão. Então, com isso, a gente tem feito um canal, tem agido como um canal de diálogo entre a comunidade científica, né, diferentes tipos de tomadores de decisão em nível municipal, estadual, inclusive federal, com esse movimento que é fundamental para a gente reverter esse quadro já.
Como é que é o nome oficial desse tratado, professor? Só?
Ele é um tratado para combater a poluição ambiental por plástico.
Perfeito. Perfeito. Muito importante a iniciativa.
Não, e é importante entender o seguinte, não é um tratado contra o plástico, né? É um tratado a favor de um uso racional do plástico e de forma que ele não esteja no ambiente. Isso é muito importante de dizer, porque a gente não pode também vilanizar, né, esse produto, que é um produto importante para a sociedade. É tão importante que ele tem que ser usado com sabedoria.
E a destinação correta, né? Dá a destinação correta depois do uso. É essa a questão, né?
Sem dúvida.
Muito bem. Professor Alexander Turra, do Instituto Oceanográfico, da Cátedra Oceano, do Instituto de Estudos Avançados, contribuindo aqui com essa discussão importantíssima, não é? Sobre poluição no mar, nas rochas. A gente precisa de muita consciência e muita ação, né, para reverter essa destruição toda que nós mesmos estamos promovendo nesse planeta, né? Professor Alexander, muito obrigado.
Eu que agradeço, um grande abraço a todos.